Portanto, senhores deputados, temos em condições de iniciar a audição do Dr. José Maria Leite Martins, em quem, em nome da Comissão, lhe agradeço mais esta disponibilidade de vir aqui a esta Comissão prestar os esclarecimentos que, de certeza, serão úteis para apurar os objetivos que esta Comissão se propõe. O Sr. já esteve aqui, portanto, já sabe qual é a regra. Se quiser ter uma intervenção inicial, pode ter. A seguir, há inquirição por parte dos grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar tem 8 minutos numa primeira ronda. Na segunda ronda, depois, os deputados inscrevem-se para as perguntas de 3 minutos. Se o Sr. quiser fazer essa declaração inicial, ou se passamos já à inquirição, prescindo, o Sr. prescindo. Portanto, vamos começar exatamente pelo CDS, e é o Sr. deputado Hélder Amaral que vai fazer a sua inquirição. Sr. deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. José Maria Leite Martins. Dizer-lhe que, eu não fazendo a intervenção inicial, obviamente gostava de, numa pergunta, incluir uma pergunta genérica, que é, se não explicava exatamente o papel da Inspeção-Geral de Finanças em todo este contexto das parcerias público-privadas, âmbito, poderes, que é para depois podermos enquadrar, mas assim, fazendo esta pergunta, queria começar logo a perguntar por uma matéria. Nós estamos praticamente no final e eu vou optar por fazer questões sobre alguns aspectos que me parecem ainda não estão tão claros, ou que pelo menos é preciso mais uma opinião. Por exemplo, tem a ver com as negociações da Ascendi e aquela famosa concessão, o contrato de concessão do Norte e da Grande Lisboa. Julgo que sabe do que é que eu estou a falar, que é, o Estado fez uma ampla renegociação, o Estado, na altura, aceitou incluir, ao contrário daquilo que é o princípio defendido pelo próprio decisor político. O decisor político diz, bom, nós devemos ter portagens reais, ou seja, autoestradas em portagem real, onde há massa crítica, onde há tráfego, e devemos ter disponibilidade onde não há massa crítica, por uma questão de coesão territorial, por uma questão de solidariedade. Acontece que o decisor político, dizendo isso, aceitou incluir contra este princípio duas concessões que até aí não tinham nenhum custo ao Estado, também não traziam nenhum benefício, estavam em portagem real, era o verdadeiro princípio utilizador-pagador, numa zona de grande densidade de tráfego, e ainda assim aceitou. Mesmo contra os parceiros dos técnicos, que na altura o seu colega Vítor Almeida, representante do Ministério das Finanças na Comissão da Avaliação, disse-o claramente que, se fosse o decisor político, não faria este negócio, não considerava útil. Esse negócio causou prejuízo ao Estado. Temos valores de 571 milhões, apenas numa, Ernesto Niang avança 971, e portanto a primeira pergunta é, de facto, qual é se a Direção-Geral de Finanças avalia este tipo de contratos. Tendo um representante na Comissão de Negociações dizer isto, este negócio é ruinoso para o Estado, se eu for o decisor político, não o faço. Tendo o decisor político a dizer, bom, este princípio só se aplica em sítios onde não há tráfego, onde há o verdadeiro negócio que protege o interesse público, é portagem real. Hoje estamos perante duas concessões que estavam exatamente de acordo com os princípios, mas depois ficaram contra os princípios, e eu pergunto se alguém devia, em que momentos, alertar ou impedir que este negócio fizesse, ou se de facto era impossível de todo impedir que este negócio fizesse, trazendo para o Estado este evidente prejuízo de quase 1 milhão de euros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu prescindi de fazer a declaração inicial. Admito que, evidentemente, os seus deputados têm muitas ocupações e não recordam. Eu, na anterior audição, tive a oportunidade de explanar essa situação. Portanto, qual é a nossa intervenção, a nossa Inspeção-Geral de Finanças. Gostava de o esclarecer neste contexto, porque na sua pergunta, a certa altura, referiu que o meu colega representante, ele não é meu colega na função atualmente. Ele efetivamente pertenceu à Inspeção-Geral de Finanças, é uma pessoa que tem esse vínculo, mas tem atuado nesta matéria, não nessa capacidade, não tem atuado enquanto elemento da Inspeção-Geral de Finanças, mas por ligação à par pública, que é a entidade que acompanha esses processos negociais. Portanto, os processos negociais nunca são acompanhados pela Inspeção-Geral de Finanças. A Inspeção-Geral de Finanças posiciona-se num domínio de controlo financeiro a posteriori, digamos, nestes processos, ajusante, digamos, o processo negocial escapa, de facto, à Inspeção-Geral de Finanças. A Inspeção-Geral de Finanças não intervém nos processos negociais. Há algumas comissões, enfim, que estão estabelecidas na lei, que vão, enfim, são designados membros dessas comissões. Há um que, efetivamente, representava o Ministro das Finanças, mas não era a Inspeção-Geral de Finanças. A Inspeção-Geral de Finanças intervém apenas num contexto de controlo de um contrato que está estabelecido e, portanto, cujas regras foram previamente definidas. A inspeção não intervém, como digo, na formulação das regras dos contratos, nem das suas revisões, nem nesses. Intervém apenas, portanto, nessa qualidade de controlador financeiro, mas de um contrato que para ele é um dado, não intervém na sua construção e no seu desenho. É esse, digamos, o mecanismo que está estabelecido e, portanto, foi assim que funcionou.
Na nossa primeira conversa, também fizemos perguntas enquanto membro do Conselho para a Prevenção para a Corrupção. E a minha pergunta é se esta análise deste negócio, que tem da parte dos técnicos uma indicação clara, é ruinoso para o Estado, quer da parte dos dados dos números objetivos, um prejuízo. Eu pergunto se alguma vez o Conselho pediu informação sobre este negócio ou se, pura e simplesmente, fizeram uma análise, leram, ouviram e viram e nada aconteceu.
O Conselho de Prevenção da Corrupção tem um conjunto de competências ligadas aos mecanismos preventivos. Portanto, os mecanismos ligados à investigação de irregularidades, de eventuais ilícitos criminais, pertence naturalmente ao Ministério Público. Portanto, o Conselho de Prevenção da Corrupção situa-se no plano da prevenção. E, portanto, a sua atuação tem sido, eu estou nesse Conselho desde o início, e a atuação tem sido baseada fundamentalmente na criação de instrumentos de prevenção, instrumentos de melhoria e de desenvolvimento organizacional nos organismos públicos que lhes permitam efetivamente responder a esses riscos, mas numa dimensão de riscos, portanto de mecanismos de prevenção e de tratamento de riscos, não tanto no aspecto dos casos concretos. Não tem sido nestes anos que o Conselho leva de funcionamento prática entrar na análise de casos concretos. A única coisa que o Conselho fez que me recorde em que houve uma ligação a casos concretos foi no âmbito dos processos de reprivatização. Foi entendido ouvir os presidentes das comissões de acompanhamento. Ou as comissões de acompanhamento no seu conjunto, enfim, os presidentes e os elementos das operações de reprivatização. Mas estou a falar do caso da EDP, do caso da REN, do caso da TAP, da ANA, enfim, portanto, houve umas comissões que foram constituídas para o acompanhamento dessas operações e o Conselho ouviu essas comissões de acompanhamento, mas sempre nesta perspectiva, portanto, embora fossem comissões para uma operação em concreto, não foi na perspectiva de procurar encontrar riscos, problemas potenciais e de formas de o atalhar, mas atalhar numa dimensão de boas práticas, numa dimensão de mecanismos de desenvolvimento das organizações públicas e dos processos públicos. Não tanto na dimensão de uma análise concreta, de um juízo concreto sobre operações concretas. Portanto, isso no âmbito do Conselho de Prevenção da Corrupção nunca foi feito até agora e eu penso que não está muito na linha das próprias competências do Conselho. Porque o Conselho posiciona-se mais nesta linha digamos, de descoberta de boas práticas e de procura de melhores soluções organizativas e não tanto na dimensão concreta dos casos, que isso aí, enfim, é uma dimensão mais para o Ministério Público.
Então, o senhor está-me a dizer que neste caso, que evidentemente é lesivo para o interesse público, e ficou aqui clarinho que assim é, nem a Inspeção-Geral de Finanças, nem tampouco o Conselho para a Prevenção para a Corrupção, apenas se limitam a constatar o ato e mais nada.
Não, Sr. Deputado, a inspeção não se limita a constatar o ato. A inspeção tem, a sua atividade é determinada por duas fontes, digamos assim. Uma é um plano de atividades anual que é aprovado pelo Sr. Ministro do Estado e das Finanças. Portanto, nós fazemos uma análise em cada momento. Esse processo de planeamento é feito em novembro, legalmente é feito em novembro do ano anterior. Portanto, em novembro do ano anterior, o processo de planeamento para 2013 foi feito em novembro de 2012. E nesse momento faz-se uma avaliação dos riscos e, portanto, a partir dessa avaliação de risco, constrói-se um programa de atividades que é submetido à consideração do Sr. Ministro de Estado e das Finanças. E depois temos uma... Enfim, é aprovado, não é aprovado, enfim, genericamente tem sido sempre aprovado, não me recordo nenhuma situação que isso não tenha acontecido. E depois, os membros do Governo da área do Ministério das Finanças, todos eles têm a possibilidade, na sua área própria de tutela, de solicitar trabalhos, em concreto. Dizer, olha, eu interessa-me que façam um trabalho com estas características. Vão ver este assunto, vão ver aquele assunto. Portanto, são estas duas fontes de, digamos, de definição da nossa própria atividade. Nós não exercemos atividade por iniciativa própria. Portanto, nós desenvolvemos atividade em função de uma determinação. Portanto, como lhe digo, é feito por estas duas vias, por via de um plano de atividades anual estruturado e por via de solicitações concretas que o Sr. Ministro de Estado das Finanças e os secretários de Estado do Ministério das Finanças nos formulam.
O problema é que somos confrontados com afirmações de ex-governantes que dizem que PPPs não representam um euro de encargos para o Estado e já se provou que custam. Temos este negócio que todos, técnicos, decisores políticos, consideram de facto foi um lesivo para os interesses públicos e para o Estado e continuamos sem saber como é que nós conseguimos travar isso, quais são os mecanismos para parar isso. E temos ainda outra situação. Não desconhece a recusa do visto do Tribunal de Contas a um conjunto de subconcessões e a posterior ultrapassagem desse problema, e vou-lhe dar apenas dois exemplos. Por exemplo, o Douro Interior começa com uma primeira fase de 696,57 milhões. As concessionárias alegam degradação das condições financeiras, a falência do Lehman Brothers, porventura o Sr. Doutor esteve atento às comissões de inquérito, quer dizer, isto era impossível, caiu-nos uma bomba atómica, tivemos que aumentar. Recusa do visto, porque fere o Código da Contratação Pública, a Lei do Tribunal de Contas, porque não pode haver deterioração da primeira para a segunda fase. Mas sabe o que é que aconteceu? O visto foi dado e o preço ficou igualzinho ao da primeira fase. É evidente que há aqui uma decisão política legítima de fazer a obra. O que eu estranho é porque é que, num determinado momento, o dinheiro ficou mais caro e tinham que aumentar o preço, mas depois acaba por reformar um contrato ao preço. É evidente que está tudo nos contratos, os tais acordos contingentes, os tais pagamentos contingentes, como quiser chamar, ou acordos paralelos, a terminologia é a gosto do freguês. A verdade é, segundo o estudo Ernesto Anhanga, segundo a confirmação dos postos políticos, o Estado aceitou pagar 935 milhões, se a memória não me falha, de pagamentos, e aceitou receber em futuras renegociações, algo incerto. Na opinião de Ernesto Anhanga, é algo que só no alinhamento total dos astros e dos planetas, numa tempestade perfeita em que o Estado poderá ser ressarcido desse valor, a probabilidade é quase nula. E eu pergunto, na sua opinião, quer do Conselho para a Prevenção, porque também há aqui aqueles que ficaram na primeira fase, perdendo, porventura, a possibilidade de numa segunda fase também corrigirem, né? Perderam, foram excluídos, porque o facto de passarem para a segunda fase... A avaliação das empresas que estão a passar a segunda fase, obviamente, teve a ver com alguns critérios que depois também se deterioraram e ficou toda a gente caladinha, quer os que perderam o concurso, quer os que ganharam, ficou tudo na paz do senhor. E a pergunta é que opinião é que o Inspetor-Geral de Finanças nos diz sobre isto, já que não atua a não ser por denúncia, já que não atua a não ser por pedido.
Não atua a não ser por denúncia, por decisão.
Por decisão, Que análise é que faz deste facto, que conhece, que é verídico, que tem números, e que, o que é que nos pode dizer sobre essa matéria?
Sr. Deputado, é um facto, penso que é genericamente reconhecido, que o Estado não tem sido bom negociador. É público e notório. Portanto, o Estado não tem sido bom. E, portanto, muitas vezes somos confrontados com situações, e nós a todo o pé de passada na nossa atividade somos confrontados com situações, umas com menor dimensão, outras com maior dimensão, em que isso se pode concluir. E procuramos chamar a atenção, o teor dos nossos, digamos, o conteúdo dos nossos relatórios tem sempre, ou procura ter sempre, uma dimensão de melhoria, digamos, de sugestões de melhoria, recomendações de melhoria. E, portanto, frequentemente formulamos sugestões. Naturalmente que o poder político decide sobre elas e sobre outras fontes de informação que tenha. Há nesta matéria das parcerias, isto é uma legislação que foi sempre sendo ajustada ao longo do tempo. Portanto, é uma legislação que foi sofrendo modificações. Uma das áreas que efetivamente essa legislação tinha de alguma vulnerabilidade era essa dimensão da negociação. Portanto, os processos negociais eram feitos por estas comissões nomeadas ad hoc e, portanto, enfim, com vários riscos e várias vulnerabilidades. Recentemente foi feito, em 2012, uma operação. Enfim, ainda é cedo para termos, digamos, um juízo sobre o seu mérito concreto, o seu mérito efetivo em funcionamento, mas que de alguma forma, pelo menos, procurou criar uma estrutura permanente para estas operações. Isto é, criar um know-how residente e, tendencialmente, fora de possibilidade de conflitos de interesses ou outro tipo de situações semelhantes. É claro que é cedo para se fazer um juízo sobre o seu funcionamento, mas está aí uma tentativa de melhoria, que eu penso que poderá, se enfim, houver condições para isso, ter resultados positivos nessa matéria. Agora, a dimensão, digamos, o robustecimento da posição negocial do Estado não é uma coisa que se possa obter instantaneamente, é uma coisa que pressupõe um conjunto de condições. Muito importante é essa de termos uma, digamos, uma estrutura com alguma permanência a assegurar essa função, mas enfim, há sempre riscos, naturalmente. Um ponto que para mim me parece sempre muito importante nestes processos é que sejam processos concorrenciais. Se os processos forem concorrenciais, nós temos uma garantia que é o autocontrolo, porque os vários concorrentes ou concorrentes potenciais controlam-se a eles próprios. Portanto, controlam-se uns aos outros e, portanto, controlam o andamento do processo. Não quero ser ingênuo. Poderá haver situações... Não, Sr. Deputado, não quero ser ingênuo. Já não tenho idade para essas ingenuidades, mas há, efetivamente, garantias acrescidas. Porque se eu tiver uma solução que não é aberta, os riscos de opacidade são maiores. Se eu tiver uma solução, digamos, concorrencial, os vários concorrentes tiverem interesse legítimo nessa adjudicação, farão algum controlo do procedimento. E, portanto, enfim, há aqui um conjunto de condições que têm que ser asseguradas para que o Estado seja melhor negociador, porque o problema, penso que todos o reconheceremos, que não tem sido, enfim, historicamente, um bom negociador.
Disse-nos da última vez que esteve, por cá, que tinham competências de certificação de fluxo de tráfego real. Citou, se não me falha, da consulta que fiz das atas, inclusive do caso da Fertagus. A minha pergunta era, na análise que faz da partilhas de risco, onde está este risco, que análise é que faz, se acha que os riscos estão devidamente distribuídos, equilibrados, a quem melhor os pode proteger? E se é verdade, se confirma que de facto faz essa certificação dos fluxos de tráficos, que análise é que faz deles? Porque no caso concreto da Fertagus, a disparidade é enorme. Mas eu gostava de saber que importância, que grau de importância é que dá a isso, para depois lhe poder fazer aqui uma outra pergunta que tem a ver com o vosso relatório.
Nós temos feito uma insistência muito forte nessa matéria. Nós não certificamos os fluxos de tráfico. porque, enfim, não temos competência para isso. Não certificamos o lugar. O que nós fazemos é, e temos insistido muito nisso, e temos desenvolvido muitas diligências em sucessivos relatórios, temos chamado a atenção para isso, e temos provocado alguma movimentação nessa matéria, é assegurar que os sistemas de controlo de tráfego são sistemas fiáveis. E, portanto, temos insistido muito junto à empresa, no sentido de, e dentro dos outros organismos públicos envolvidos, no sentido de se garantir que os sistemas de controlo do tráfego são fiáveis. Não somos nós próprios a fazê-lo. A nossa intervenção tem sido olhar para o sistema que está e dizer: esse sistema tem falhas, tem vulnerabilidades, tem insuficiências, precisam de ser corrigidas, precisam de ser melhoradas. E isso temos feito, esse exercício, desde o princípio. Portanto, no sentido de criar condições para garantir a maior fiabilidade possível nesses, precisamente pelo seu caráter central em relação ao equilíbrio contratual, à dimensão das prestações que estão em causa.
Doutor, da última vez também nos disse que o endividamento das Estradas de Portugal era avultado. Eu bem tentei que me dissesse outro, que adjetivasse de forma diferente, mas ficamos num avultado e que a prazo era insustentável. No relatório de 2011, fazem uma análise sobre a receita, o custo e a cobrança das portagens, que dizem que a operação de cobrança de portagens custa 26%, o que estima em 2012 será superior a 70 milhões de euros. Nós tivemos aqui o Presidente da Estrada de Portugal, diz que o custo da cobrança de portagem absorve 36% da receita, mas a minha pergunta não era tanto essa. Tendo nesse relatório, eu tenho uma leve suspeita, porque acho estranho, porque é que as Estradas de Portugal, sendo as donas das portagens, não são elas que as cobram, mas isso é matéria para outro cenário. Agora, a minha suspeita, e gostava que me pudesse esclarecer, é se as Estradas de Portugal estão a receber aquilo que de facto deviam receber pelas portagens. Ou se entre a cobrança de portagens e o pagamento às Estradas de Portugal, com esta discrepância, com o sistema a absorver, na opinião do Sr. Presidente da Estrada de Portugal, 36%, na opinião do relatório, 26%, consegue garantir que as portagens realmente cobradas pelas concessionárias são as portagens que chegam às Estradas de Portugal, ou teremos no futuro próximo uma surpresa?
Nessa matéria, naturalmente, que a opinião do Sr. Presidente das Estradas de Portugal é muito mais atualizada, muito mais avalizada e muito mais atualizada que a minha. Nós apenas temos este relatório, que foi feito já há algum tempo, foi feito há 2 anos praticamente. Portanto, tudo o que sejam desenvolvimentos posteriores não estão ainda cobertos por atividade nossa. Nós, portanto, não temos este ano, desde este momento não fizemos mais nenhuma ação com esta amplitude nas Estradas de Portugal. Este ano não temos prevista, portanto, não está prevista nenhuma ação. Portanto, eu não estou em condições de lhe dar uma indicação atualizada sobre a situação atual. Que havia riscos, evidentemente havia, isso está assinalado, mas digamos que uma afirmação digamos enfática, no sentido de que se verifica esse problema com esse perímetro, não o posso fazer, porque não temos trabalhos recentes desenvolvidos na Estrada de Portugal.
Mas então, em relação a 2011, ao relatório que fizeram, mesmo não estando com os dados atuais, garante ou consegue garantir, e com isto termino, que as portagens que chegaram às Estradas de Portugal são exatamente as portagens cobradas?
Penso que isso não posso garantir. Não fui eu que fiz o trabalho. Isso é um ponto que é muito importante. Eu já assinalei da outra vez. Gosto de fazer aqui uma precisão sobre a minha intervenção. Eu sou... Não, Sr. Deputado, mas vamos lá ver se nos entendemos. Eu sou o chefe de uma equipa, não é? Eu não sou o inspector que vai fazer o trabalho. Portanto, quando chegamos a um determinado nível de detalhe sobre o trabalho, eu não posso ser eu a pronunciar-me, repare. Isso é um ponto que para mim é todo... Sr. Deputado, eu analiso por ano 500 documentos. Eu por ano despacho 500 relatórios ou informações substanciais. Compreenderá que eu não posso ter um conhecimento ou detalhe de cada documento. Isso seria humanamente impossível, quer dizer, porque nós temos efetivamente os trabalhos, os nossos relatórios são suportados em boas práticas de auditoria. Nós temos documentos, papéis de trabalho, tudo aquilo que está afirmado está suportado em documentos de suporte. Portanto, não é matéria. Eu, naturalmente, na minha posição como chefe dessa equipa, cabe-me transmitir o produto do nosso trabalho à consideração superior. Mas não tenho, naturalmente, tenho uma relação de confiança com as pessoas que estão a exercer os trabalhos, que fazem os trabalhos e que os desenvolvem, que os dirigem, e, portanto, realmente faço confiança no que me dizem. Não vou pegar no relatório e ir testar ponto a ponto com a pessoa. Se isso não acontece, obviamente que não lhe posso dar, o que lhe posso dizer, por aquilo que me recordo do trabalho, efetivamente é que foram levantadas essas situações. Portanto, isso posso lhe dizer. Agora, dar-lhe uma garantia enfática de que sim ou não, ou nem que medida, qual é o perímetro desse problema, não é possível. Portanto, se a Comissão quiser ter esse tipo de informação, como de gosto, virá a pessoa que fez o trabalho. Portanto, penso que é o que lhe posso dizer nessa matéria.
Sr. Presidente, usando a tolerância, então quer dizer que confirma, consegue confirmar que é 26% da receita é o custo? Consegue dizer que será em 2012 superior a 70 milhões, mas não me consegue dar nenhuma tipo de garantia
eu confirmo que
no sistema de conferência do fluxo que diz que é real, que de facto o que foi cobrado é aquilo que entrou nas estradas de Portugal.
Esse nível de segurança apenas pode ser dado por quem desenvolveu o trabalho.
Sim, senhora. Doutor, eu há um bocado esqueci-me de referir aqui um problema que é importante, que é o facto de hoje termos aqui uma situação anónima de estar a decorrer um plenário com votações. O que significa que, no momento, nós, doutor, se não se importa, nós interromperemos a comissão durante algum momento para podermos, que é obrigatório os deputados estarem nessas votações, e, portanto, interromperemos para podermos fazer essa votação. Passa, era o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda não estão cá, portanto passa já ao PSD e a senhora deputada Carina Oliveira, que tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Quero cumprimentar o senhor doutor José Maria Leite Martins, que é a segunda vez, pelo menos nesta comissão de inquérito, que cá está. Na Comissão de Economia e Obras Públicas, onde eu fiz questão também de estar presente, e recordo-me perfeitamente dessa audição conjunta, inclusivamente com as Estradas de Portugal, e precisamente sobre este relatório. Portanto, já há muita matéria e um histórico acumulado aqui nesta casa sobre este relatório e sobre os dados que temos em cima da mesa. Eu queria, como dizia, na primeira fase em que o Sr. cá esteve, foi uma primeira fase que nós falámos que seriam audições genéricas de enquadramento do tema das PPP, também dos relatórios que haveriam das entidades fiscalizadoras face a estes contratos todos de parcerias público-privadas, mas nesta fase, sendo a reta final, é a penúltima audição que nós temos nesta Comissão de Inquérito, queria apelar um pouco ao detalhe de alguns elementos que julgo que seriam importantes esclarecer, apelando para isso também um pouco um esforço de memória quanto ao relatório e aos números dele constante, para ver se conseguimos esclarecer aqui alguns elementos. A primeira pergunta que tenho para lhe fazer deriva de muitas afirmações que foram sendo feitas ao longo do tempo, uma delas, um clássico, que as secutes se pagariam a si próprias, outra delas é que as subconcessões têm zero de encargos para os contribuintes e por aí fora, e portanto, o que é certo é que ao longo do tempo havia aqui uma falta de radar sobre aquilo que eram os encargos que efetivamente estas parcerias público-privadas tinham sobre aquilo que são os encargos para o Estado. Eu gostaria de lhe perguntar, porque também já aqui foi falado com outros auditados, relativamente a normas de controlo orçamental até 2007 e depois de 2007. Isso é de facto a data de 2007 que está aqui em causa. Porquê? A partir de 2007 nós tivemos um novo modelo de financiamento das Estradas de Portugal. Modelo esse que tirou, digamos assim, do perímetro orçamental, do radar do Orçamento de Estado, aquilo que eram os encargos com estas parcerias. E a primeira pergunta que lhe faço é se de facto é esta a data ou quais foram as normas que a Inspeção-Geral de Finanças tinha ao seu dispor para poder perceber qual era a avaliação destes encargos em relação àquilo que é o Orçamento de Estado.
O radar orçamental não é da Inspeção Geral. Eu gostava de...
Sim, eu sei que não é, mas pois. Sei que atua com base naquilo que é o chapéu enquadrador desses normativos orçamentais.
Não, mas vamos lá ver. Nós atuamos com, em relação a temas, a situações, a entidades, em função do mano.
Doutor, importa-se, recomeçamos novamente com o PSD, porque temos a informação de que vamos entrar em votações. E, portanto, se o doutor nos importa,
não,
esta
não
é uma
nada.
Situação muito
não, com certeza.
Especial.
Vamos retomar os nossos trabalhos. A senhora deputada Carina Oliveira foi interrompida pelas votações no plenário quando estava a usar da palavra e, portanto, vai retomar os nossos trabalhos, logo que entenda que está em condições. Sr. Doutor, os meus cumprimentos, dado que é este o momento em que assumo a presidência. Sr. Deputada Carina Oliveira, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, quem tinha sido interrompido foi o nosso convidado. Eu já tinha feito a primeira pergunta, portanto,
sabia.
Agradeço
muito
que o Sr. Presidente lhe possa passar de imediato
então,
a palavra.
Nesse caso, se quiser prosseguir a resposta, faz favor, tem a palavra.
Oh, Sr. Deputado, eu, enfim, correndo o risco de alguma repetição, diria o seguinte. O detalhe, efetivamente, da informação, não sou eu a pessoa mais indicada para o dar. Portanto, a análise fina, esta comissão beneficiaria em ter outra pessoa. Na circunstância, as pessoas que fizeram efetivamente o trabalho. Portanto, têm o seu conhecimento aprofundado. O meu conhecimento é apenas, como referi há pouco, o conhecimento da tomar contacto com o produto final e apresentá-lo à decisão. Portanto, não é o conhecimento de detalhe. Portanto, essa, eu já tinha dito isso da outra vez e, portanto, enfim, saliento esse ponto. Penso que a Comissão, enfim, nos seus calendários, para obter uma análise desse nível, penso que teria utilidade em ter outra pessoa.
Obrigado, Sr. Deputado. Queira prosseguir, então.
Quero prosseguir. A pergunta que fiz não foi assim com tanto detalhe quanto isso. Não sei se quererá retomar a questão, porque ela versa precisamente sobre o novo modelo de financiamento das estradas de Portugal, que inclusivamente faz parte das conclusões grossas
do
relatório
radar,
da IGF.
A dimensão do radar orçamental, tem razão. O radar orçamental não é nosso. O radar orçamental é da DGO. E o radar sobre as empresas públicas é da DGTF. Portanto, os organismos do Ministério das Finanças que têm competência de acompanhamento, digamos assim, porque esse tipo de atividade é uma atividade a que se chamará acompanhamento, aquilo que nós chamamos na linguagem das atribuições legais, o acompanhamento. Essa atividade é exercida no âmbito orçamental pela DGO, no âmbito das empresas públicas pela DGTF. Nós intervimos numa dimensão, primeiro, a posteriori, normalmente, nós trabalhamos a posteriori, a ver o que se passou no passado, e intervimos com uma zona de restrição, portanto, intervimos com um objeto limitado. Não intervimos num sentido de detectar desvios, detectar tendências. Nós não intervimos com essa. Não, do ponto de vista da análise global, repara. Andamos a detectar desvios, naturalmente, nas situações concretas. Mas não andamos para olhar para os números, não é esse o nosso trabalho, não é? Olhar para os números do orçamento, olhar para os números das contas e dos elementos de informação financeira que são prestados pelas empresas públicas. Para fazer esse trabalho. Portanto, esse trabalho é um trabalho que pertence, de facto, à DGO e à DGTF. Na dimensão, a nossa dimensão é a dimensão a posteriori, retrospectiva e sobre objetos delimitados. Há aqui uma distribuição, digamos, de tarefas no âmbito do Ministério das Finanças. Portanto, o Ministério das Finanças é a tarefa do Ministério das Finanças, seguramente, mas não da nossa organização.
Muito bem, percebido que não está no âmbito das competências da IGF, passaria então... Eu vou tentar não entrar no detalhe daquilo que o Sr. diz que não se lembra ou que não é propriamente, pronto, como não foi o inspetor que elaborou o relatório que fez, ainda assim as perguntas tenho que as fazer.
Não, com certeza, e eu, na medida do possível.
Na medida daquilo que conseguir responder.
Na medida do possível, não.
Custos e receitas. Eu já aqui procurei a Ernst & Young, que fez também um relatório muito detalhado sobre aquilo que são os custos das parcerias público-privadas, e o relatório da Inspeção-Geral das Finanças diz também relativamente a isso coisas como: os cash flows das ex-secute só serão positivos a partir de 2025, sendo que até esse ano geram necessidades de financiamento na ordem dos 4.433 milhões de euros.
Diz tem também. Tem um gráfico, o relatório, segundo me recordo, tem um gráfico.
Estou a citar aquilo que está na... Desculpa. Estou a citar aqui que está precisamente
vir,
aqui no parecer.
Eu vi, li.
Exatamente. Fala também das 7 subconções lançadas e adjudicadas nos últimos 3 anos, isto referia-se à data em que o relatório foi feito, em que apenas a partir de 2039 terão cash flows positivos, originando até 2030 necessidades de financiamento de 6.332 milhões de euros por ano. Portanto, isto não são estradas que se paguem a si próprias, nem são propriamente custos zeros que temos aqui em cima da mesa. E com dívidas bancárias, inclusivamente para as Estradas de Portugal, a atingir níveis dos 4.256 milhões de euros, sendo que no período 2011-2015 é responsável por uma dívida de 2.255 milhões de euros. Portanto, este foi um dos primeiros relatórios e outros também que a IGF já fez, que vinha chamando a atenção sobre este panorama insustentável que nós tínhamos em cima da mesa, e é também referido precisamente isso, que a empresa não dispõe de um modelo de financiamento que lhe permita assegurar a sustentabilidade económica e financeira. Queria, a respeito disto, fazer-lhe uma pergunta, se puder. Quanto é que estava previsto custarem todas as PPP rodoviárias e quanto é que efetivamente custaram todas as PPP rodoviárias? A segunda pergunta que lhe faço é relativamente a estes números que temos de auditoria às contas da empresa, porque nós temos também, está noticiado em vários sítios, que é a EP dá lucro. Portanto, gostaria que me pudesse explicar, à luz daquilo que é o chamado lucro da empresa, como é que se explica uma situação de insustentabilidade desta empresa. Portanto, há aqui duas versões, também na opinião pública, que eu gostaria que o Soutor, no âmbito daquilo que consiga, das suas competências na elaboração deste relatório e do que sabe também deste relatório, nos pudesse ajudar a esclarecer.
Muito bem. O resultado, portanto, o resultado das empresas é uma realidade, é um conceito que é muito interessante para vários efeitos, mas que não esgota a análise da empresa. Portanto, a situação económica ou financeira de uma empresa não se pode avaliar apenas pelos resultados, porque os resultados, por vezes, todos sabemos que permitem alguma criatividade. Até é frequente falar-se no conceito de contabilidade criativa. Portanto, que por vezes é possível ser criativo na contabilidade. Isso é um facto da vida, não é, portanto, não é nenhuma... Eu sou de formação jurídica, não sou de formação contabilística ou económica. Mas enfim, isso já me apercebi ao longo da minha, enfim, do meu exercício de funções. E portanto, o conceito de lucro, não é? Não, penso que não será o conceito mais interessante. Estes conceitos que aqui foram utilizados, ligados de facto aos cash flows e às necessidades de financiamento, são conceitos, do nosso ponto de vista, mais interessantes, e por isso os utilizámos neste relatório. E, portanto, enfim, esses cash flows são o que são. Portanto, esta informação é uma informação que foi construída com base na informação, naturalmente, das estradas, não é? Portanto, isto é a informação que a própria empresa dá. Eu chamo a atenção para aquele aspecto que falei há bocadinho. A construção, digamos, o fazermos instantaneamente a estimativa dos custos totais e dos benefícios totais de uma operação desta natureza não é muito fácil, porque estas operações são operações por natureza dinâmicas. E, portanto, há sempre elementos ao longo da vigência destes contratos, eles não têm uma execução completamente linear. Intervêm no seu, no seu desenvolvimento, são contratos com um prazo de duração bastante largo, e, portanto, é expectável que nesse período de vigência do contrato vá havendo, eu recordaria que neste contexto da sustentabilidade da Estradas de Portugal, em 2010 foi constituído um grupo de trabalho por despacho conjunto das obras públicas e das finanças, precisamente para, analisar criticamente e propor em matéria de sustentabilidade da empresa. Portanto, é porque em 2010 foi entendido que esse problema merecia, foi entendido ao nível dos decisores políticos desta área, que, portanto, era um problema que merecia análise e consideração, porque se as coisas estivessem completamente fechadas, não seria necessário estar a fazer esse tipo de trabalho. Portanto, é uma realidade que tem que ser permanentemente avaliada, e nos números, eu por vezes diz que são juristas, não é? Enfim, agora faço aqui uma defesa, uma declaração de interesse, enfim, uma defesa de causa própria. Muitas vezes pensa-se que os juristas são os mais criativos e que procuram, enfim, ter capacidade de adaptação a várias situações. Enfim, os homens dos números também, quer dizer, também conseguem ter essa capacidade, e, portanto, nós as análises de números têm que ser feitas com muito cuidado. Não é esta a circunstância e o sítio próprio para a fazer, porque tem que haver uma análise cuidadosa dos pressupostos. Nós temos que analisar precisamente os pressupostos da construção, portanto, porque se variarmos pressupostos, variamos os números. Portanto, isto não é uma coisa que se possa analisar numa linha de preto e branco. Tem, análises relativamente mais ricas em função dos pressupostos em que estamos a trabalhar fundamentalmente, da dinâmica dos contratos, que são contratos que vão sofrendo ao longo da sua longa vigência modificações importantes, com impacto significativo na sua economia.
Oh, Sr. Doutor, por falar em criatividade de expressões, não me ocorre nada melhor do que aquilo que o Sr. Doutor acabou exatamente de dizer. Não tenho, a Inspeção Geral de Finanças não tem um número para dar sobre quanto é que está previsto custarem todas as PPP rodoviárias.
Sr. Deputado, vai-me desculpar. Eu não posso ser questionado, inopinadamente, sobre os números que cada pessoa entender que são úteis, que eu tenha de memória. Se me disser, diga-me isso, se me pedir isso, com certeza que nós lhe podemos fornecer um número num segundo momento. Agora, eu não posso aqui debitar-lhe os números de todas as operações do Estado, quer dizer, é uma coisa completamente impossível, não é? Mas eu não tenho essa, não é essa a minha função, repare. Portanto, eu não tenho que saber os números, todos os números do Estado, quer dizer, não é esse o meu papel. Se me disser, já tive a oportunidade de dizer, este relatório foi elaborado por uma equipa, relativamente ao qual eu tenho total confiança. As pessoas que o elaboraram, as pessoas que o supervisionaram, são pessoas da minha total confiança. Eu subscrevo, porque são pessoas da minha total confiança. Não fui validar número a número, não fui analisar número a número. Também já tive a oportunidade de dizer que tenho por ano 500 processos. Quer dizer, substanciais, eu não posso conhecer tudo, não é? Portanto, isso não é razoável. Se isso for entendido pela Comissão interessante, com certeza que nós podemos dar-lhe essa informação, mas damos-lhe num outro formato, definindo os pressupostos, definindo todos os elementos que explicitam essa e que ancoram, a nossa análise, não é? Não lhe posso dar assim um número, assim, é tanto, quer dizer, eu acho que não seria sério da minha parte, e estou aqui na Assembleia e quero ser sério, não é?
Só lamento é que, de facto, não tenham informado o Soutor qual era o registro em que nós estávamos a trabalhar nesta fase da Comissão de Inquérito, que não seria apenas em vir aqui falar sobre generalidades de PPP. Estávamos, precisamente, à procura de um pouco mais de detalhe daquilo que são os números da Inspeção-Geral das Finanças que constou deste relatório. Portanto, certamente irei fazer chegar ao Sr. Presidente um conjunto de perguntas por escrito daquilo que o Soutor não nos sabe responder. Ainda assim, vou continuar ao detalhe daquilo que tinha para lhe perguntar e que entendo que deve ser perguntado nesta fase, e precisamente daquilo que está no relatório, que, apesar de não ter sido o senhor a fazer, validou, portanto, é sobre isso que eu quero falar. sobre a fiscalização do contrato de concessão com a Brisa até 2009. Na ata, que também tive a oportunidade de ler da audição anterior, o Soutor diz que tinha responsabilidades, o Soutor não, obviamente, entenda-se,
em Inspeção
Geral das Finanças, claro, é nessa base que estamos a falar, não há pessoa, mas sim, obviamente, a instituição que está a representar, e a fiscalização do contrato de concessão com a Brisa também já foi alvo aqui de inquirições daquilo que aconteceu na renegociação do contrato do Acordo Global de 2008. Houve uma extensão de prazo de 3 anos que implicou 270 milhões de euros ao Estado. A equiparação dos 3 anos aos 270 milhões nunca ninguém soube responder como é que foi feita. E gostaria de saber qual foi o papel da Inspeção Geral das Finanças na tal fiscalização do contrato de concessão que dizem que têm responsabilidades a ser feitas. Como é que foi feita esta equiparação? Lidaram simplesmente aquilo que a Comissão de Renegociação fez? Isto teve por base de cálculos, estudos? Chegaram a um acordo, um entendimento? Foi falado? Tinha razoabilidade? O que é que a Inspeção Geral das Finanças tem a dizer sobre esta renegociação dos contratos? Uma outra pergunta também ao detalhe, sobre o metro sul do Tejo. Já percebi que não fizeram a certificação dos fluxos de tráfego, como eu erradamente também, como o meu colega anterior, tínhamos entendido aquilo que foram as palavras do Soutor e da ata que li com muita atenção daquilo que foi a audição passada.
Uma falha de expressão minha,
portanto, mas, como disse, que fiscalizou os sistemas através dos quais eram feitas as certificações dos fluxos de tráfego, há aqui no Metro Sul do Tejo um caso gravíssimo, que é o da fraude, que o Estado está a pagar por uma banda de tráfego mínima, passe ou não passe, transporte ou não transporte qualquer tipo de passageiros, esta infraestrutura. Portanto, e a fraude é uma coisa que se verifica constantemente. A própria concessionária dizia que era muito difícil controlar quem entrava, quem saía, e, portanto, tínhamos aqui um sistema, o tal sistema que a Inspeção Geral das Finanças valida, que era muito difícil de operacionalizar desta forma. Queria então qual era a opinião da Inspeção Geral das Finanças sobre aquilo que está a acontecer no Metro Sul do Tejo, validações de tráfego, o tal sistema que está montado há anos, portanto não é qualquer coisa que se faça uma recomendação agora. O Metro Sul do Tejo há anos que tem este problema, e o que é que a Inspeção Geral das Finanças tem a dizer sobre isto? E terminando, obviamente, porque também já estou em cima do tempo, não vou obrigar a intervenção do Sr. Presidente, Grande Porto e Grande Lisboa, disse também na ata da audição passada que têm disposições que prevêem, que estes contratos têm disposições que prevêem a nossa intervenção, nossa das finanças. Portanto, se houve intervenção da Inspeção Geral das Finanças sobre estes contratos, Porto e Lisboa, Grande Porto e Lisboa, relativamente ao tráfego, antes e depois das renegociações, se face àquilo que tinham em cima da mesa como receitas de tráfego que estes dois contratos tinham, o que é que a Inspeção Geral das Finanças tem a dizer sobre isto e sobre o pagamento através dos quais a tal matriz de risco e tráfego que foi paga de forma diferente antes e depois da renegociação do contrato, obviamente isso implica custos, receitas, análise financeira a estes contratos, o que é que a Inspeção Geral das Finanças também tem a dizer sobre isto? Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado, em relação, começando pelo Metro Sul do Tejo...
Peço desculpa, é Norte e Grande Lisboa. Eu estou um bocado cansada e, de facto, agora chamaram-me a atenção. Eu queria-me referir a Norte e Grande Lisboa,
não,
e disse Porto.
Também no Metro Sul do Tejo...
Também. Eu estou a dizer relativamente a esta última intervenção que tive, é só precisar que é Norte e Grande Lisboa.
Muito bem.
Pensei bem e disse mal.
Relativamente ao, enfim, eu penso que, enfim, pelo que vejo, havendo várias pessoas que perceberam, que, enfim, que tiveram uma determinada leitura do que eu disse, fui eu que me expressei mal. O que eu disse, e repito, foi que nós, relativamente ao Metro Sul do Tejo, suscitámos dúvidas já há muito tempo, sobre a qualidade do sistema de controle do tráfego. Quer dizer, suscitámos esse problema e temos vindo num processo, digamos, envolvendo as outras entidades ligadas ao do antigo Ministério das Obras Públicas, ligadas a esta área, e com a empresa, tentar encontrar soluções satisfatórias para termos efetivamente alguma segurança quanto à fiabilidade destes sistemas. Nós não validamos os sistemas, porque o que fazemos é perguntas, questionamos se o sistema é fiável. E, portanto, temos participado ativamente na busca de soluções e impulsionado essas soluções. Portanto, a empresa, naturalmente, não tem muito interesse em que essa matéria seja muito apurada, procura encontrar soluções sempre minimalistas, como é evidente. Nós temos procurado impulsionar soluções com maior rigor, com maior eficácia para a definição correta e fiável desses fluxos de tráfego. Esse processo não está concluído, é um processo que está em curso, mas é um processo em que temos estado particularmente empenhados. Relativamente à Brisa, à questão da renegociação, eu chamo a atenção para uma observação que formulei inicialmente. As matérias relativas à negociação não envolvem a IGF. Portanto, a IGF nunca esteve envolvida nos processos de renegociação, nem de negociação, nem de renegociação. Esses processos foram sempre conduzidos, nos termos de um despacho ministerial, no contexto da par pública. Bom, portanto, nós somos estranhos a esse processo. Não participámos, não tomámos posição. A nossa intervenção neste âmbito é apenas, como disse, a fiscalização da operação, da execução do contrato, não da definição do contrato e dos seus sucessivos termos. Não, nós fizemos o contrato definido, não fiscalizamos, não, digamos, não estamos a intervir, aliás, é uma regra até de segregação de funções, quer dizer, não estarmos todos a intervir em todas as fases. Portanto, é uma forma, enfim, de garantir, enfim, universalmente, que se é considerado uma boa prática a segregação de funções. E nós estamos nessa linha, portanto, intervimos apenas na fiscalização. Portanto, tudo aquilo que tenha a ver com as condições contratuais, nós não somos avidos para isso. Portanto, não somos a pessoa idónea, não somos a organização idónea para dar essas respostas. Essas respostas têm que ser encontradas no contexto da par pública, que foi a entidade que, aliás, percebi-me que estiveram aqui pessoas da par pública, ligadas à par pública, que participaram nesses processos. E, portanto, foram ouvidos já por esta comissão. E, portanto, a dimensão negocial e renegocial não é nossa. Nós intervimos apenas... Eu fiz essa prevenção na primeira audição e julgo que é útil sublinhar esse ponto. Nós temos uma intervenção limitada nesta área. E, portanto, é uma intervenção que resulta da lei e nós intervimos, portanto, puramente na dimensão legal. Há alguns contratos em que nós temos poderes de fiscalização. Há os poderes de fiscalização gerais que estão previstos na lei, quer na lei das parcerias e depois num despacho do Ministro das Finanças a nesse propósito, quer, portanto, as competências gerais da Inspeção de Finanças, mas depois há alguns contratos em que isso está previsto também. Portanto, não está em todos, mas em alguns está. Não, e intervimos, efetivamente. Intervimos, fazemos essa fiscalização anual do contrato e, portanto, a cada ano que se faz esse trabalho, este ano também iremos fazer. Fazemos.
Então permita-me uma pergunta muito sincera. O que é a fiscalização geral anual de um contrato? Em que é que consiste?
Em que é que consiste? Consiste na análise do cumprimento das disposições contratuais na sua dimensão financeira. Se as disposições contratuais estão a ser efetivamente respeitadas e se os pressupostos que são utilizados pela empresa são consistentes com o contrato, se os valores que o Estado paga, a empresa tem ao abrigo do contrato direito a receber determinadas prestações do Estado. Bom, e nós vemos se esses valores são devidos ou não, se estão conformes o valor. A empresa pede, nós por esta cláusula temos que receber tantos milhões e nós vamos ver se são aqueles milhões. Vamos ver se aqueles milhões, aquele valor que a empresa pede, corresponde à boa interpretação do contrato. Está a ver? É, portanto, uma intervenção nesta dimensão. O contrato para nós é um given, é um dado. Nós não intervimos na análise crítica, está a ver, da sua construção ou da sua renegociação. Isso cabe a outros órgãos do Ministério das Finanças e cabe naturalmente ao poder político no âmbito do Ministério das Finanças tomar essas decisões. Nós intervimos na dimensão de fiscalização de uma realidade que nos é dada. O contrato é este e nós fiscalizamos o contrato.
Permita-me o desabafo. Estão a verificar se a concessionária está a receber direitinho conforme o contrato?
Está a receber de acordo com o contrato. E estamos a alertar, repare, há uma oportunidade, se tiver oportunidade de alguma vez, enfim, folhear alguns relatórios que nós produzimos, verá que nós fazemos sempre, quando a circunstância, digamos, o propicia, quando o tipo de verificações, o tipo de trabalho que se faz o permite, fazemos propostas em relação a aspectos que nos parecem merecer, e propostas de melhoria, não é? Simplesmente não somos nós que podemos, evidentemente.
Sr. Doutor, concluiu?
Por mim, sim, senhor.
Muito obrigado. Presidente. Vamos passar agora ao PS. O Sr. Deputado Renato Sampaio, que vai usar a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, eu queria, em nome, obviamente, do grupo parlamentar, neste caso agora, nestas funções, de o cumprimentar.
Obrigado.
E começava por lhe colocar aqui algumas questões. Em primeiro lugar, Sr. Doutor esteve nesta comissão, salvo erro, em junho de 2012, e a pergunta que eu lhe queria colocar é se a GF fez algum trabalho sobre as parcerias público-privadas em geral, ou em particular, sobre as Estradas de Portugal ou outro organismo relacionado com as parcerias público-privadas, e se produziu alguma recomendação nesse sentido?
Posterior a este relatório?
Posterior a esta data?
Não. Posterior a este relatório, não fizemos qualquer relatório sobre parcerias nesta área da Comissão.
Muito bem. Sr. Doutor, já agora, Sr. Doutor, há alguma razão especial para que no site da EGF não exista o plano de atividades correspondente ao ano 2012 e 2013?
2012 está. Não está o 2012?
Não. Só o último que lá...
Vou confirmar isso, Sr. Deputado, mas eu penso que 2012 está.
O último que lá encontrei foi 2011.
Pode haver alguma... Eu vou confirmar isso.
Sim.
Mas está quase de certeza, porque pode estar às vezes não estar muito friendly, às vezes pode ter havido algum lapso e terem colocado num sítio diferente dos anteriores. Mas está de certeza, porque isso é um ponto para nós... Fundamental, os planos de atividades, os relatórios de atividades, uma vez aprovados, são publicados, portanto... O de 2012 estará com certeza. O 2013 não está ainda, porque foi aprovado recentemente. Portanto, está para ser publicado, estará publicado na próxima semana, não, eventualmente depois da amanhã, mas na próxima semana estará com certeza. Foi aprovado muito recentemente e, portanto, eu só o publico naturalmente depois de aprovado.
Muito bem. Outra questão, Sr. Doutor. No âmbito da intervenção do Governo, qual é a responsabilidade de cada Ministério? Neste caso concreto das PPs, ou seja, qual é a intervenção do Ministério, porque a nossa ideia é que existe, e o Sr. queria confirmar-se, a dupla tutela das finanças e o Ministério da tutela setorial, neste caso concreto das PPs. O Sr. confirma que é
assim.
Sim. Portanto, significa que relativamente às empresas públicas, o Ministério das Finanças diz também aqui a tutela do Ministério das Finanças sobre essas próprias empresas.
A tutela financeira. Exatamente,
a tutela financeira. Doutor, agora vamos aqui à auditoria. Doutor, tem-se falado muito, e eu queria colocar a questão, nas concessões do Norte Litoral, da Costa de Prata, da Beira Litoral e Alta, do Grande Porto, Concessão Norte e da Grande Lisboa. Doutor, o que acontece é o seguinte. Foi aqui afirmado, doutor, que há aqui um problema que é o Grande Porto e Lisboa, o Norte e a Grande Lisboa, que não deviam ter entrado, ainda hoje mais uma vez foi aqui levantado, só que, obviamente, que aqui foi colocada por concessionária, de que quando numa renegociação existem duas partes. Portanto, e só renegocia se as duas partes estiverem de acordo. Uma imposição daquele tipo, aliás, foi afirmado que só negociaria se fosse incluído no pacote. E o pacote verifica que o pacote teve um saldo positivo para o Estado, confirmado por ambas as partes, de cerca de 1,7 mil milhões de euros. Mas a questão que eu coloco é o seguinte, Sr. O doutor tem aqui um valor que aponta no seu relatório dos custos para o montante global de 4,4 mil milhões de euros, que é o valor negativo para o montante...
Das necessidades de financiamento.
Destas
necessidades de financiamento, dos cash flows das...
O cash flow destas. Bem, e tem-se valorizado muito este número. Doutor, quando nós partimos numa renegociação... Aliás, a Ernest & Young também confirma 4,6, portanto, estará em linha com esse. O que significa é o seguinte, é que quando se parte para esse número, numa renegociação, nós temos que ver o que é que temos antes da renegociação. Quer dizer, não é valorizar exclusivamente esse número. E o que nós temos antes da negociação é o relatório do Tribunal de Contas de 2005, o valor para estas era cerca de 10,756 mil milhões de euros, o que significa que houve aqui, eu queria que o doutor deve ter com certeza no seu relatório, tomado em consideração este relatório e esta auditoria do Tribunal de Contas, queria que se pronunciasse sobre esta matéria, doutor.
Os colegas que fizeram o trabalho seguramente tomaram em consideração, eu já há bocadinho já noutro contexto o referi, que estes números não podem ser comparados com tanta simplicidade, têm que ser comparados com base nos seus pressupostos, numa análise rigorosa dos pressupostos de cada estimativa, e têm que ser encontrados também numa perspectiva dinâmica do tempo. Portanto, em momentos diferentes, podemos encontrar números diferentes. Não, eles não podem ser comparados instantaneamente, quer dizer, como se fossem sincrónicos. São, muitas vezes são em momentos separados, não é? E, portanto, não é fácil fazer essa comparação assim a seco. Portanto, isso pressupõe uma análise, de facto, dos números que não é possível fazer aqui nestas condições. Portanto, não...
Doutor, mas há uma coisa que é verdade, quer dizer, é que o Tribunal de Contas...
O Tribunal de Contas assume esse número, está a ver?
Assume esse número.
Ou, Sr. Deputado, o Tribunal de Contas assume esse número.
10,7...
Ah, mas repare, cada um assume a responsabilidade dos seus números, não é? E das suas atuações. Portanto, o Tribunal de Contas assume esse número, dá-o. Nós damos o nosso noutro momento e se calhar com outros pressupostos.
Pós-renegociação, exatamente. O momento pós-renegociação.
Exatamente. O ponto é esse, quer dizer, neste trabalho não se fez essa análise, porque este trabalho foi um trabalho de sustentabilidade, portanto a sustentabilidade tem a ver com a dimensão futura. Eu não vou, portanto, na análise de sustentabilidade, não estou agora a ir ver a história toda para trás. Portanto, isso é outro plano, não é, de análise. Portanto, o plano de análise que nos concentrou foi... avaliar a sustentabilidade naquele momento com os dados daquele momento e não fizemos comparações, portanto as comparações naturalmente devem ser feitas e é legítimo que sejam feitas, mas nós não a fizemos nesse contexto, está a ver, portanto analisámos num momento esse relatório final de contas era conhecido, foi considerado com certeza, mas não estávamos a procurar encontrar aqui um número diferente ou a procurar fazer uma análise diferente, não, foi a análise que foi proposta. Aliás, esta auditoria até foi feita a pedido da Assembleia da República, portanto, e foi para a frente, não foi para trás. Portanto, essa análise não terá sido feita, não é? Do que se ganhou, não está...
Doutor, o que eu...
É legítimo o senhor deputado fazer essa análise.
Eu tenho um número do Tribunal de Contas que me diz que os custos eram 10,756 milhões de euros. Doutor, depois da renegociação, assume... Aliás, em linha, como disse, com Ernest & Young, que é de 4,433 mil milhões de euros, significa que houve aqui, após negociação, e a questão do momento é que é importante, é evidente que há um número que é antes da renegociação e há um número que é pós-negociação. O que significa que o número antes da renegociação é um, depois da renegociação, há aqui, na renegociação...
Há uma coincidência temporal.
Há um ganho.
Há uma coincidência temporal. Eu não estou em condições de dizer se é um efeito direto da renegociação ou é efeito de várias coisas, da renegociação e de outras coisas. Quer dizer, pode haver vários efeitos que se conjugam, está a ver? Portanto, isso não estamos em condições de o isolar. O que há é, há esse número do Tribunal de Contas anterior, há este número a que nós chegámos e, portanto, nós, digamos... Como lhe disse, não fizemos essa análise comparativa. Portanto, não estamos não estou em condições, digamos, de estar a... Porque, o relatório do Tribunal de Contas, não conheço os seus pressupostos exatos, como é que foi construído, como é que os números são encontrados, portanto, não estou em condições de fazer essa comparação direta, não é? Portanto, agora, é um facto que pode sublinhar. Portanto, há um relatório do Tribunal de Contas que diz uma coisa, num momento ulterior diz-se isto e, no entretanto, há uma renegociação.
Doutor, por acaso conhece, sabe qual é os montantes que anteriormente estavam inscritos no Orçamento de Estado para as Estradas de Portugal? Ou seja,
não tenho presente.
Mas tem conhecimento que havia transferências do...
Havia, com certeza.
Doutor, eu digo-lhe, doutor, é que num relatório exatamente da EGF diz que o montante inscrito era de 1.170 milhões de euros. O doutor não pode desconhecer este número. Tenho aqui, doutor, se quiser eu posso lhe dar este...
Mas esse número...
É uma informação da EGF...
O orçamento é um valor anual, não é?
Sim, sim. Doutor, é a informação da EGF número 928-2006, 13 de outubro. Tenho aqui. E havia uma transferência do Orçamento de Estado para as Estradas de Portugal de 1.170 milhões de euros. Portanto, o doutor não conhece esta informação. Muito bem, doutor, também tem-se falado aqui muito, e hoje já foi aqui referido, a questão dos custos das portagens. A EGF diz que são 26%, o presidente da Estradas de Portugal diz que são 34%. No relatório de contas das Estradas de Portugal de 2011, diz... O relatório de contas que recebeu de portagens 132 milhões de euros, 132,533. E que os custos das portagens, está inscrito nesse próprio relatório de contas, são 13,52 milhões de euros. Isto significa que, fazendo as contas, isto corresponde a cerca de 10%. Ora, havendo aqui este disparate, a EGF diz que são 26, o relatório de contas do Tribunal, o relatório de contas da Estradas de Portugal 2011 aponta-nos para este número, dá aproximadamente 10%, menos até, ou um bocadinho mais até, desculpe. Doutor, o que é que o senhor tem a dizer sobre isto?
Eu falava em 36.
Não, vamos lá ver. Foi o senhor deputado que falou em 36.
O senhor deputado falou-me, disse-me que nós tínhamos no relatório 26.
26.
E que as Estradas de Portugal tinham 13.
Não, as Estradas de Portugal disseram, aqui o Presidente das Estradas de Portugal, que eram 34. Que era, aliás, citado. Mas no relatório de contas, quer dizer, que isto é o que conta para mim, no relatório de contas, existem... A receita das portagens é 132,533 milhões de euros e os custos são 13,52, corresponde a cerca de 11%.
Sr. Deputado, eu tenderia a achar que o que diz o Presidente da empresa é um bom número, seguramente. É a pessoa que está em melhor posição para conhecer...
Ele diz duas coisas. No relatório de contas, ele diz duas coisas.
Desculpe, mas o problema é saber qual é o período temporal a que ele se refere. Porque o relatório de contas é sempre... Portanto, é fechado no...
2011, estou a referir, que era 2011.
Mas ele esteve aqui há pouco tempo.
Sim, sim.
Pode ter uma percepção mais recente da situação, repare. Que ainda não está traduzida num relatório de contas.
Mas agora vai aqui um outro aspecto que eu...
Eu não assisti à audição do Presidente.
Doutor, mas... Desculpa. Eu gosto de fazer questões...
Não interrompo, por favor.
Eu gosto de fazer. Isto tem a ver com aquilo que o doutor disse aqui, agora mesmo. Ou seja, que pode haver... Eu referi-me a um relatório de contas... Relatório de
da conta, própria empresa.
Da própria empresa. O doutor referiu-se aqui a contabilidade criativa. O doutor quer dizer...
Em geral, todos sabemos que o senhor deputado também sabe tão bem como eu.
Eu não sei, doutor. Eu não sei.
Sabe?
Não sei.
Pronto.
O doutor quer dizer que o Presidente das Estradas de Portugal que fez nestes relatórios contabilidade criativa...
Não, senhor deputado. Não, senhor deputado. Não foi isso que eu disse, senhor deputado. Não foi isso que eu disse.
Só perguntei.
O que eu lhe disse foi, se está no relatório de contas, com certeza que é um valor correto. No período a que se reporta o relatório de contas. O presidente das Estradas de Portugal veio aqui à Comissão, segundo penso, muito recentemente. Portanto, neste momento, ele terá uma percepção muito mais atualizada. Pode essa percepção estar corrigida. Quer dizer, ele num determinado momento, a empresa tinha uma, face aos elementos disponíveis, tinha uma determinada percepção, que está traduzida no relatório de contas, e neste momento, com outros dados que tenha, eu não estou aqui a fazer, não tenho procuração para defender a posição dele, mas não fui eu. Portanto, eu não fiz essa afirmação, não ponho em causa, digamos, os números que o Presidente da Estrada de Portugal dá. Portanto, admito é que, como há um desfasamento temporal, a segunda, digamos, o segundo número seja tão válido como o primeiro. Ele, naquele momento, aquele número é válido, porque corresponde à informação disponível naquele momento, e que um ano e tal depois ele tenha uma informação mais rica, com outros elementos, e, portanto, possa corrigir.
Esperamos para os próximos relatórios, doutor. Sr. Presidente, só mais aqui duas questões muito ligeiras sobre estas questões. Que é exatamente, como o Sr. aqui fez a referência à contabilidade criativa, a EGF tem algum conhecimento, ou o Sr. tem algum conhecimento, ou produziu algum relatório que possa concluir isso, ou foi só a mera especulação?
Eu falo sobre contabilidade criativa como critério que nós, na ordem natural das coisas, encontramos. Encontramos muitas vezes manifestações de criatividade na contabilidade. Quer dizer, isso é um facto da vida, não é? Nunca referi, nunca imputei contabilidade criativa a ninguém, portanto, nem ao Estado. Não. Estou-lhe a dizer é que, por vezes, há a possibilidade de digamos, de sermos criativos na apresentação da informação financeira, não é?
Doutor, uma última questão, exatamente tem a ver com isto, que é o problema da insustentabilidade das estradas de Portugal. O doutor afirmou que em 2012 o resultado ia ser, em 2011 ia baixar os resultados das estradas de Portugal, e em 2012 eram absolutamente insustentáveis. Doutor, o relatório exatamente de 2011 das Estradas de Portugal tem um saldo positivo de 140 milhões de euros. Portanto, mais acima até, e subiu em relação até ao de 2011. Portanto, que contradiz aquilo que o doutor afirmou, que ia baixar significativamente, até subiu em relação a 2011. Doutor, já conhece os resultados de 2012 ou ainda não?
Não.
É que se estiverem na mesma linha, vai subir outra vez, não é?
O Sr. Deputado, vamos ver, não é? Vamos ver.
Sobre isso, o doutor não tem nada a dizer.
Não.
Obrigado. Senhores deputados, a pessoa deputada Carina Oliveira, que fez menção de querer intervir na segunda ronda, não está agora aqui para se inscrever. Só tenho neste momento a inscrição do senhor deputado Altino Bessa. Mas se depois houver mais algum senhor deputado que se queira inscrever, naturalmente que o poderá fazer. O senhor deputado Rui Paulo Figueiredo já está aqui a fazer menção. Senhor deputado Altino Bessa. Vamos avançar para não perdermos tempo. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o senhor Dr. José Maria Leite Martins, agradecer-lhe as respostas. No entanto, eu gostava de lhe perguntar, porque fez aqui, neste relatório, e também na sequência daquilo que já foi perguntado, que as estradas de Portugal, no relatório, com base nos dados, isto na página 48, com base nos dados disponíveis, verifica-se que a sustentabilidade futura da EP depende da capacidade de obter novos financiamentos anuais. E prevêem para 344 milhões de euros em 2011 e para 732 milhões de euros para 2015. E a pergunta que lhe faço é exatamente esta, é se este foi o valor do financiamento para as Estradas de Portugal em 2011 e se a previsão para 2015 se mantém.
Não temo, estes números não foram, como tive a oportunidade de dizer, não fizemos qualquer trabalho nas Estradas de Portugal com esta amplitude posteriormente a este relatório. Portanto, a atualização dos dados não é, para nós neste momento não é possível.
Então não tem mais dados para além deste relatório, não nos pode dizer se efetivamente
não foi feito,
aquilo que
não foi feito trabalho, não foi feito trabalho nesta área na empresa Estradas de Portugal.
Sr. Doutor, agora pedia-lhe que fosse à página 24. E temos aqui o ponto 217, impacto financeiro das negociações com o Grupo Ascendi e com a Euroscoot. E gostava que me explicasse O que é este gráfico? Este quadro, como é que explica isto exatamente, os ganhos, as perdas, que avaliação é que faz deste quadro que aqui aparece?
A ver se eu tinha aqui. Eu sei, mas é que não tenho aqui o relatório integralmente. Só me deixaram aqui o sumário executivo, não tenho aqui o relatório integralmente. Qual era o contexto? O gráfico, qual é a representação?
É um gráfico, é um quadro que fala nos impactos financeiros da negociação de 2010.
Sim. Não tenho aqui o quadro, não lhe posso...
Senhor doutor, eu confesso que já da primeira vez fiquei com essa sensação. E agora vou ter que lhe dizer isto sinceramente. Efetivamente, a vinda do Sr. Doutor a esta comissão tem sido uma inutilidade. Porque do relatório, o senhor Doutor nem sequer o relatório traz. O relatório que é da responsabilidade do organismo que o senhor tem tutela, a Inspeção-Geral de Finanças, nem sequer o relatório tem. Porque eu gostava que me explicasse, por exemplo, aparece aqui, Beiras Litoral e Alta, entre parênteses, 232 milhões de euros. O que é isto?
Ó Sr. Deputado, eu já na anterior vinda a esta comissão trouxe aqui comigo o colega que fez responsável pela leitura do relatório. Foi entendido que ele não deveria participar nos trabalhos. Eu penso que em função do decorrer da anterior audição poderia ter sido entendido isso que o Sr. Deputado agora sublinhou. Que era mais útil à comissão que viesse a pessoa que fez o relatório. Eu também acharia, sinceramente. Porque eu deixei claro na minha primeira audição qual era a minha intervenção nos processos. Deixei isso muito claro. Portanto, a perplexidade que o Sr. Deputado evidencia, permitir-me-á que eu própria a evidencie.
Qual é a responsabilidade do senhor doutor neste relatório? É que não consegui perceber ainda. O senhor doutor apresenta-lhe este relatório e subscreve e está feito. É esta a responsabilidade
não,
em todo
não
este
é
processo?
Não é isso, deputado. Não é isso. Quem está familiarizado com os mecanismos de funcionamento da administração sabe que os responsáveis dos organismos não são os executores da totalidade das atividades que se executam nos organismos. Pronto. Eu responsabilizo-me por eles e transfiro-os para o decisor político dizendo que este relatório foi elaborado de acordo com as boas regras, está sustentado, está em condições de ser apreciado pelo decisor político. Não estou a analisar o detalhe do relatório, porque isso não é possível humanamente. Eu despacho por ano, já tive a ocasião de dizer, 500 documentos. Portanto, se eu conhecesse o detalhe de 500 documentos, não era eu, era seguramente um super-homem. Portanto, não é possível.
Pois,
comissão, ó Sr. Deputado, vai-me desculpar, o Sr. Deputado afirmou, fez uma afirmação, um juízo a meu respeito, e eu tenho, julgo eu, o direito a responder a esse juízo. Eu deixei claro na primeira audição que qual era a minha intervenção e que achava que era útil que a comissão ouvisse o inspetor que fez o relatório. Se a Comissão entende que quer obter um determinado grau de explicação detalhada sobre o relatório, não é o Inspector-Geral que deve ouvir efetivamente os responsáveis que fizeram o relatório. Porque esses é que são efetivamente os que o conhecem. O meu conhecimento, e compreenderá que ao fim de 2 anos não posso ter evidentemente a recordação dos detalhes de todos os relatórios porque nós produzimos ao longo do ano, como lhe disse, 500 documentos em áreas muito diversas. Portanto, eu não posso ter em cada momento e chegar aqui inopinadamente responder às perguntas que... Portanto, se o Sr. Deputado pretender determinado tipo de esclarecimentos, eu já sugeri a uma outra senhora deputada que nós estamos naturalmente disponíveis para os prestar por escrito. Portanto, Sr. Deputado, formula o pedido que entender útil de informação e nós garanto-lhe que lhe respondemos por escrito. Não é um mecanismo, porque repara, o mecanismo de uma comissão de inquérito, como diz a lei, é um mecanismo de investigação. O Código do Processo Penal diz que as testemunhas depõem sobre matérias de que têm conhecimento direto. Portanto, não depõe sobre matérias que têm conhecimento indireto, depõe sobre matérias que têm conhecimento direto. Eu, em relação ao conhecimento direto, deponho com todo o gosto. Em relação a matérias que não são de conhecimento direto, não posso depor. Há informação, garanto-lhe que os relatórios que nós produzimos são produzidos de acordo com as boas práticas, são produzidos com sustentação, com evidência. Portanto, nós temos forma de lhe responder às suas solicitações. Não é, é do meu ponto de vista, perdoe o Dr. Eduardo Iaco me diga, neste formato. No formato, e a Comissão também pode pedir informações, se o Sr. Deputado entender, é útil ser esclarecido sobre este ponto. Com certeza que a Comissão entenderá, e o Sr. Presidente, que essa via é uma via adequada, e garanto-lhe que nós respondemos. Não sou eu aqui, nesta circunstância, a ter aqui um conhecimento enciclopédico de todos os pormenores, de todos os relatórios. Portanto, a necessidade que o Sr. Deputado tem de esclarecimento pode ser obtida por uma outra via, no ponto de vista mais produtiva. Deixo ao seu critério, naturalmente.
Admito que sim, já estou a ver que cheguei a essa conclusão, é que o Sr. Doutor fala em 500 relatórios, fala em muitas matérias que são diversas, mas nós, neste caso concreto, é um relatório que tem 97 páginas, que supostamente o Sr. Doutor estaria, já cá esteve uma vez, sabia qual é o âmbito desta comissão de inquérito, supostamente teria tido a responsabilidade, digo eu, de estudar pelo menos um bocadinho o relatório, de o trazer para nos dar aqui alguns esclarecimentos, e não apenas isso só. Sabe qual é a dificuldade desta comissão? É que é sempre isso. É que quando chega aqui alguém, seja desde do patamar da decisão política até do ponto de vista técnico, há sempre alguém que tem outra responsabilidade. E nunca ninguém efetivamente assume responsabilidade nenhuma daquilo que foi feito. Porque aqui, neste caso concreto, a meu ver, são 97 páginas, o senhor doutor devia trazer esse relatório, devia ter olhado para ele, pelos vistos nem olhou, nem olhou, porque nós não estamos a falar dos 499 relatórios que produziram, estamos a falar deste relatório. Estamos a falar deste relatório. E aquilo que nós chegamos à conclusão é que nós temos números díspares e que gostávamos de saber, porque supostamente, e pelas contas que eu aqui faço, fala-se que a beira litoral e a alta dá um prejuízo de 232 milhões de euros. Mas há aí um quadro que fala que esta mesma concessão dá um benefício para o Estado de 423 milhões de euros. É por isso que nós queríamos perceber, fala-se de 1,8 mil milhões de euros. O resultado final que aqui aparece é de cerca de mil milhões de euros. Quando, por exemplo, fala da concessão da Grande Lisboa, um benefício para o Estado de 46 mil euros, quando nós temos, por exemplo, o estudo da Ernest & Young, que fala num prejuízo para o Estado que pode ir de 222 milhões de euros até 288 milhões de euros. Ou seja, por um lado apresentam isto como uma vantagem para o Estado de 46 milhões de euros, depois há um relatório que diz que não é uma vantagem, pelo contrário, vai ser um prejuízo que pode estar na casa dos 222 milhões de euros e os 288 milhões de euros. E por isso, sinceramente, tenho pena, mas o contributo que o Sr. Doutor aqui nos trouxe foi praticamente nenhum, mas agora deixava-lhe uma pergunta, porque chegou aqui a pôr essa hipótese de... A Inspeção-Geral de Finanças lançou uma nova inspeção sobre as estradas de Portugal.
Não, já tinha de facto referido que este ano não está prevista nenhuma inspeção sobre as estradas de Portugal. Fizemos outras ações noutras áreas que não estão cobertas por esta comissão e igualmente relevantes. Não foi possível incluir também essa nova auditoria.
Senhor Deputado... Rui Paulo Figueiredo, a chover.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma ou duas perguntas muito, muito breves. Em relação àquilo que tem sido a linha de inquirição e respostas do Sr. Doutor, a propósito dos vários números e do modo como eles podem ser encontrados, e que grau de comparabilidade é que podem existir ou não, e até com os vários desfazimentos temporais, e também do modo como eles são elaborados. E, portanto, em tese, e vou-lhe perguntar em abstrato, para não estarmos aqui a incorrer nos vários relatórios que têm estado aqui a ser citados e que não têm um conhecimento apurado, mas em tese, como é que acha que deve ser, por uma empresa daquelas que estamos a falar e que seja auditada por uma entidade pública, elaborado o orçamento, em termos das suas receitas e despesas?
Os normativos aplicáveis, os normativos legais que estão estabelecidos. É o respeito desses normativos que deve nortear a elaboração dos documentos de informação.
Mas pedi-lhe um bocadinho que concretizasse mais o que é que entende pelos normativos. Em termos de apuramento.
É o CNC, portanto, é o Sistema de Normalização Contabilística. Anteriormente, o POC. São normativos, são leis, não é?
Mas o orçamento para corresponder a esses normativos, e não é na perspectiva puramente jurídica que me está a responder, que eu lhe estou a perguntar, acha que deve ter um grau de realidade em relação às várias despesas que estão previstas e às receitas estimadas, ou que deve ter um grau de, digamos, de definição de objetivos a atingir, independentemente da base de partida?
Há dois documentos, digamos. Há um documento, digamos, de orientação estratégica para a empresa. Aí fará mais sentido estar em objetivos e, digamos, determinadas opções estratégicas, e há documentos de informação financeira que esses têm que obedecer aos normativos e, portanto, têm que ser reais, não é? Com informação real, o mais próximo possível da realidade.
Então, se, por exemplo, uma destas empresas que estamos a falar elaborasse um orçamento com base desses números próximos da realidade e ele depois fosse alterado mais para uma espécie de cumprimento de objetivos e não tanto com base nessa realidade, não seja uma ambição, estávamos perante um caso de contabilidade criativa?
Não, a contabilidade criativa não é isso. A contabilidade criativa é porque os normativos contabilísticos têm naturalmente alguma margem de criatividade, de aplicação, não são normas completamente fechadas, são normas... São referenciais enfim, que têm certos princípios que não podem ser ultrapassados, mas por vezes há na sua aplicação, naturalmente, isso constatamos a todo o pé de passada, não é? Quer dizer, o fisco não faz análise sobre peças financeiras que são produzidas supostamente de acordo com os normativos contabilísticos, e o fisco entende que não refletem adequadamente. A lei não prevê a certificação legal de contas, não há intervenção de um profissional qualificado que diz que aquelas contas correspondem fielmente, retratam as operações e correspondem fielmente à situação da empresa. Portanto, se há uma certificação de laudo de contas, se a lei prevê isso, é porque há necessidade que alguém o ateste. Se há necessidade que alguém o ateste, é porque há a possibilidade de que assim não acontece. Porque se acontecesse automaticamente, não era preciso haver certificação legal de contas. Havendo uma previsão legal da certificação legal de contas, é o reconhecimento de que há necessidade de uma avaliação e de uma validação dessa aplicação dos princípios contabilísticos. Os princípios contabilísticos conduzirão a um retrato apropriado da situação, mas pode haver boa aplicação ou má aplicação desses princípios contabilísticos. E é quando há a má aplicação que eu falo, como, enfim, não é um conceito meu, obviamente, é um conceito muito corrente da contabilidade criativa, portanto, digamos, de se fazer às vezes, por circunstâncias várias, alguma elaboração mais criativa dessas demonstrações.
Eu vou ser mais específico no exemplo. Imagino que tem um orçamento elaborado de uma empresa que tem uma receita de 100 e depois tem mesmo a despesa de 100. E sem nenhuma alteração da base real, se depois existisse uma instrução para dizer que a receita passava para 110 e a despesa passava para 90, como é que qualificava isto? É contabilidade criativa ou não?
Mas havia uma instrução, como? Não estou a perceber. É nas contas propriamente, já as contas aprovadas ou no orçamento?
No orçamento.
Mas o orçamento é uma peça sujeita à evolução. A gestão da empresa pode entender que aquela previsão, no momento ulterior, está ultrapassada e altera a previsão. Isso não tem drama nenhum. É uma modificação da previsão. Outra coisa é no fecho.
Doutora,
o fecho é que não pode haver...
O senhor doutor há bocado é que disse que havia dois documentos. Um que se estimavam as receitas e a despesa e o segundo que se definiam objetivos a atingir.
Não estimavam só as receitas e a despesa. Repare, isso é uma formulação simplificada. Porque as contas e a informação financeira das empresas não é só receitas e despesas.
Simplificar, como o seu doutor está a adotar, está a complexizar. Eu em termos de linguagem jurídica,
eu estou-lhe
a dar um exemplo concreto.
Não, mas eu não estou a complexizar. É que as contas das empresas não são só receitas e despesas. Tem outras dimensões, tem a dimensão dos custos. Portanto, há dimensões diferentes. Portanto, o apuramento, isto não é só uma linha como no Estado há a contabilidade de caixa, não é? O Estado tem até há muito pouco tempo.
Eu conheço tão bem como o Sr. Doutor essas variantes todas. Pronto. E também estou a perceber que está a evitar responder.
O que é que eu estou a evitar isto responder, Sr. Deputado? Não estou a perceber.
É que está a usar várias, como está deliberadamente a fugir à questão que eu lhe estou a colocar.
Mas qual é
e a colocar várias e a colocar várias perguntas.
Desculpe,
eu fiz-lhe. Eu simplifiquei.
Diga então a questão concreta.
E já agora agradecia que não me interrompesse, porque eu também não estou a interromper.
Peço desculpa.
É que já percebi que o deputado Altino Bessa tem razão. É que se calhar não vale a pena continuarmos nesta linha, porque o seu doutor vem cá exatamente para não errar nada.
Ó, senhor deputado, é que nós podemos. É um processo de intenção. É um processo de intenção que o senhor deputado está a fazer, enfim, pronto.
É que eu fiz-lhe uma pergunta direta. O senhor falou-me em dois documentos. E a partir do momento em que eu lhe faço uma pergunta sobre estes documentos, passou-me a falar de outros. Estamos a falar de entidades públicas e começou-me a dar um exemplo de uma entidade privada. E depois, quando eu ainda lhe simplifico, lhe faço, faço-lhe uma pergunta em termos de receitas e despesas, o seu doutor começa-me muito bem a desdobrar como é que são as despesas. Já agora também pode falar nos custos de pessoal. E, portanto, Sr. Presidente, eu já vi que desta matéria não vale a pena continuarmos a inquirição, porque acho que o deputado Altino Bessa tem uma certa razão. E, portanto, acho que não vale a pena nós continuarmos.
Sou deputada Carina Oliveira, para concluir, faz favor.
Eu, como sou uma mulher de fé, como costumo dizer, ainda assim acho que até ao fim vale a pena fazer-lhe as perguntas que entendo e, portanto, apesar de partilhar alguns dos lamentos dos meus colegas sobre alguma ausência de respostas àquilo que eu entendia que seria a obrigação da Inspeção-Geral das Finanças vir responder. Título de curiosidade ou de comparação, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas fez questão de se acompanhar de quem entendeu que seria uma mais-valia para poder responder àquilo que eventualmente lhe pudesse ser perguntado sobre os processos em questão. A pergunta que eu queria fazer não é sobre o relatório, não é sobre nenhuma questão de detalhe específica, mas sobre também o currículo do Sr. Doutor, que, segundo estive a ler, do que é público, faz parte do Conselho de Prevenção da Corrupção desde a sua constituição em 4 de setembro de 2008,
sim,
cujas atribuições, nos termos do artigo 2º, 1º-A, não sou jurista, portanto peço desculpa se não estou a citar corretamente as alíneas, mas em termos gerais são... E cito, recolher e organizar informações relativas à prevenção da ocorrência de factos de corrupção ativa ou passiva, de criminalidade económica e financeira, de branqueamento de capitais, de tráfico de influência, de apropriação ilegítima de bens públicos, de administração danosa, de peculato, de participação económica em negócio, de abuso de poder ou violação do dever de segredo, bem como de aquisição de imóveis ou valores mobiliários em sequência da obtenção ou utilização ilícita de informação privilegiada no exercício de funções da administração pública ou no setor público empresarial. E aquilo que lhe pergunto, no âmbito da sua vasta experiência, estando desde a criação deste Conselho de Prevenção da Corrupção, fazendo parte dele, da sua experiência dos mais de 500 relatórios que lê por ano, que valida por ano, do que tem acesso por ano, se já recolheu muita informação e a organizou precisamente de acordo com o que diz esse artigo, sobre algum caso concreto, alguma vez esses 500 relatórios serviram para algumas destas afirmações que aqui estão, administração danosa, peculato, participações económicas ou financeiras, portanto, esses 500 relatórios que a Inspeção-Geral de Finanças faz por ano, são úteis de alguma forma a estas atribuições do Conselho de Prevenção da Corrupção? Ou se isto é também, como dizia o Soutor quando eu lhe perguntava o que é que já tem feito, e falo por exemplo do Médio Sul do Tejo, o senhor disse, tem impulsionado a procura de soluções. Isto é tão bom como desejar a paz no mundo, qualquer coisa de etéreo ou de vago, mas da sua, peço desculpa se estou a ser criativa também na linguagem, mas também esta hora isto já dá nisto, 500 relatórios da Inspeção Geral das Finanças por ano, dão em quê?
Bom, Sra. Deputada, nós fazemos todos os anos a publicação do nosso relatório de atividades, nos quais a Sra. Deputada poderá ver o que é que fazemos. Os relatórios têm-se traduzido num conjunto de propostas de melhoria que têm sido adotadas. Portanto, o Governo tem adotado propostas que nós formulamos, mas ao longo do tempo, continuadamente. Não é uma coisa circunstancial, é continuadamente ao longo do tempo. E fazemos naturalmente, quando encontramos situações com indícios de ilícitos criminais, participamos ao Ministério Público, que é a entidade que no nosso sistema legal tem competência para a sua investigação. Portanto, nós não temos competência para a investigação criminal, se encontramos indícios de ilícitos criminais, achamos que podem ser considerados ilícitos criminais, participamos ao Ministério Público. E, portanto, o Ministério Público desenvolve depois as atividades. Aquilo que o Ministério Público faz com essas participações deve ser perguntado, naturalmente, ao Ministério Público. Como também, quando encontramos indícios de irregularidades que tenham a natureza de ilícitos financeiros, participamos ao Tribunal de Contas, que é a entidade legalmente competente para proceder à aplicação dessas sanções. Portanto, desenvolvemos há muitos anos este tipo de procedimento, que é o procedimento legal. Fazemos os relatórios, apresentamos os relatórios à entidade política do Ministério das Finanças, que tem competência para os decidir, e formulamos as propostas. O nosso historial, nesse aspecto, é um historial de muita participação. A Sra. Deputada estava a desvalorizar a nossa intervenção na questão do método Sul do Tejo, mas posso lhe dizer que se não tivéssemos, digamos, desenvolvido a ação como a desenvolvemos, provavelmente esse sistema já estaria fechado, com algumas vulnerabilidades. E não está fechado porque nós temos continuado a insistir. Simplesmente, nós não temos competência para nos substituirmos, naturalmente, e nem seria desejável que o tivéssemos, para nos substituirmos às entidades que têm outras competências nessa matéria. E, portanto, essas entidades é que têm que proceder em conformidade. Nós formulamos recomendações, nós não formulamos a ação decisiva nessas matérias. Formulamos recomendações e propostas. E essas propostas são acolhidas ou não são acolhidas, enfim, em função do seu mérito e de outras considerações. Relativamente à circunstância de eu não ter vindo acompanhado, ao contrário do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, quero sublinhar-lhe o seguinte. Na primeira, eu penso que a Sra. Deputada não estaria, não, enfim, se estava, esteve integralmente. Não sei se se recorda que eu trouxe um colega e que foi a Comissão que entendeu que ele não poderia intervir. Portanto, se vem para não intervir, enfim, era apenas para ocupar. Portanto, a minha sugestão, em função da circunstância da primeira audição, parecer-me-ia, com toda a franqueza, que seria útil, havendo interesse dos seus deputados em ter um determinado tipo de detalhe de informação, como isso ficou muito claro na primeira audição, em lugar de me terem convocado a mim outra vez, teria sido eventualmente mais útil terem convocado outro colega, não é? Portanto, ele não veio hoje, obviamente, porque eu não o quis fazer passar pela mesma circunstância que se tinha passado na primeira audição. Se os senhores deputados me tivessem dito que era bem-vindo esse colega, eu com certeza que o teria trazido, e estou convencido que, seguramente, com benefício para a Comissão.
Muito obrigado. Senhores deputados, estamos a concluir os nossos trabalhos. Eu lembro que vamos ter a audição do Sr. Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, mas queria informar, antes que os senhores deputados saiam, que nós combinámos fazer uma reunião onde estaria eu, o Sr. Deputado Relator e os nossos serviços, precisamente para podermos trazer uma informação à Comissão sobre o andamento dos trabalhos relativamente à elaboração do relatório e à aprovação das conclusões. E, portanto, daremos... Não, essa reunião é só entre mim e o Sr. Deputado Relator e os nossos serviços, estou a informar, para podermos preparar uma proposta para trazer à Comissão relativamente ao andamento dos nossos trabalhos, tendo em conta os prazos com que estamos a trabalhar e a necessidade de findas as audições, darmos andamento à elaboração do relatório. E, portanto, traremos uma informação e uma proposta concreta à Comissão. E quero agradecer ao Sr. Dr. José Maria Martins a sua nova participação nesta reunião.
e a colaboração que têm dado aos nossos trabalhos e está encerrada a reunião.